A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Eu saí do Ceará, deixei meu triste mucambo com medo do 19, este pesadelo bambo. Vim o coronel Monturo junto com o doutor Mulambo, a dona Fome na frente, na cadeira do trapiche, dizendo: no Ceará tudo é fofo e nada é fiche. Juro que aqui nessa terra não vinga mais nem machixe. A dona Fome me olhou e disse a mim: eu pego. Eu disse: não, senhora. Eu sei por onde navego. Quem tem vista corre logo, quanto mais eu sendo cego. Segui para Fortaleza, dei uma viagem além. O barco era o Maranhão e até corria bem. Com 3 dias e 3 noites, chegando nós em Belém. Quando eu cheguei em Belém, me encostei naquele cais. Aonde vai esta linha? Eu perguntei a um rapaz. Ele disse: nesta linha passa um trem para São Brás. Eu parti para São Brás, para a casa de Gaudêncio, que já conhecia bem, ele, Salino e Merêncio. Junto a estes amigos, não pude guardar silêncio. Fui para a Madre de Deus, terra de um povo fiel. Ali ganhei qualquer coisa, tomei açaí com mel. De manhã, peguei o trem. Fui para Santa Isabel. Cega Deraldo. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. De 10 a 14 deste mês, a cidade de Paraty promoveu a sua 17ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP. Nesta edição, o homenageado é Euclides da Cunha, autor de uma das obras mais importantes da literatura nacional, Os Sertões, cuja paisagem narrativa, além de contar um relevante capítulo da história do Brasil, também traz aspectos intrínsecos à regionalidade encontrada aqui e em todo o Nordeste. Em razão dessa temática, a programação contou com a maior presença de autores cearenses, em especial de cordelistas. É sobre essa presença da nossa literatura de cordel na programação oficial da FLIP que nós vamos conversar hoje com os cordelistas Clevson Viana e Arievaldo Viana. O programa de hoje também rende homenagem ao jornalista Paulo Henrique Amorim, falecido no último dia 10 de um mau súbito. O autor conversou em 2015 com Autores e Ideias e é essa entrevista que você irá conferir novamente hoje, rememorando os detalhes do seu livro O Quarto Poder, Uma Outra História, lançado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Estreando na Festa Literária Internacional de Paraty, o cordelista Clevson Viana conversou com Autores e Ideias sobre as suas atividades na programação oficial da FLIP e muito mais. Aproveite, confira.
Lilian, estou aqui ao lado do poeta Arievaldo Viana, meu irmão. Viemos participar dessa edição da FLIP, representando o estado do Ceará, trazendo a nossa literatura de cordel, especialmente. E a convite do IFAM, estamos aqui ao lado da professora Lutgard, que também veio participar, fazer uma palestra sobre Euclides da Cunha e os Sertões. O Mundo Beato, na verdade, ela vem falar sobre o Mundo Beato. E estamos aqui representando o nosso estado, trazendo as nossas obras. Outros cordelistas de outros estados também foram convidados. Tem aqui uma turma boa que veio de São Paulo, que são nordestinos, que atuam na literatura de cordel lá em São Paulo. Tem também gente da Paraíba e de Pernambuco. E a nossa expectativa é muito boa, é muito grande, porque nós sabemos que a literatura de cordel foi reconhecida como patrimônio imaterial. Estamos procurando cada vez mais galgar espaço para que essa literatura se consolide cada vez mais no gosto popular. E nós trouxemos um apanhado do que temos de melhor, tanto de livros como de folhetos. E creio que as pessoas que vierem prestigiar a feira vão ter uma boa surpresa, vão encontrar uma exposição muito bonita da nossa literatura de cordel.
Clevson, conta pra gente sobre as atividades que você, Arievaldo e os demais irão realizar na FLIP.
Nós vamos fazer recitais, vamos fazer lançamentos, alguns lançamentos, né, participar de algumas mesas. Essas são as atividades que o IFAM está programando para a gente durante esses 4 dias de evento.
Clevson, e o tema, né, dessa FLIP traz aí a personalidade Euclides da Cunha. Qual é aqui a tua relação com Euclides da Cunha? Assim, como é que você tem a leitura do Euclides? Qual é a relação que você tem com esse autor?
O Euclides é um autor consolidado, consagrado, é um dos ícones da literatura brasileira. E a minha relação com a obra do Euclides, ela começou a ser delineada a partir do meu contato com Descartes Gadelha, que ele esmiuçou essa obra através das artes plásticas, através da pintura e da escultura. E ele atentou, abriu meus olhos para um detalhe que eu achei imprescindível, é que cada linha escrita em Os Sertões inspira o artista a elaborar, a criar um poema, a criar uma ilustração, a fazer uma escultura, porque é tão rica, é tão cheia de nuances, é tão cheia de detalhes, que você não tem como não se inspirar. Sem contar que é um livro que retrata um momento extremamente relevante da nossa história, que acredito que todo brasileiro tenha a obrigação de conhecer, que é o conflito de Canudos, a Guerra de Canudos.
Clevson, qual que é a importância da literatura de cordel estar presente na Flip? Porque nunca uma edição da Flip teve tanta literatura de cordel quanto a edição de 2019. Qual a importância disso?
É verdade, a importância é muito grande, porque é uma prova contundente que a nossa literatura de cordel está abrindo cada vez mais campo, cada vez mais espaço, está ocupando e provando também que já não é mais uma literatura setorizada unicamente do Nordeste. Hoje é uma manifestação nacional, porque você encontra poetas nascidos em todas as regiões do Brasil hoje, interessados, buscando escrever folhetos, contando as histórias das suas regiões. Há exemplo de Minas Gerais, que tem grandes poetas atuando. A região Norte também tem excelentes poetas em atividade. Então, não tem mais essa barreira. Todo o Brasil hoje é uma literatura nacional, né? Reconhecida mundialmente.
Clevson, eu queria aproveitar a oportunidade, já que a gente está conversando com você, porque esse ano é um ano muito especial na sua trajetória. Esse ano você está celebrando 30 anos de carreira. E eu queria muito que você falasse sobre essa efeméride em 2019 e está aí num dos eventos literários mais importantes, que é a Flip.
São 30 anos que eu conto a partir do primeiro trabalho publicado, mas é uma vida inteira, desde que eu me entendo por gente que trabalha com arte, com ilustração, com desenho. Esse meu desejo também de escrever era uma coisa que eu já trazia comigo desde criança, e eu posso dizer que eu sou, nesse aspecto, eu sou uma pessoa realizada, porque eu vivo e trabalho com o que gosto, né? O meu trabalho, ele é um trabalho que reflete as coisas que eu acredito, as coisas que eu vivencio e os meus sonhos pessoais. Então a arte, ela está presente no meu trabalho e é uma coisa muito orgânica na minha vida. É como o ar que eu respiro, é como a água que eu bebo, viu? A arte, ela tem a mesma importância na minha vida. E celebrar 30 anos é quase que uma prestação de contas do que foi feito no decorrer desses 30 anos, porque eu fiz um livro só de cartoons, que é um trabalho que eu faço há muitos anos, fiz um outro só de ilustrações, que eu estou lançando aqui, e também o meu livro de poemas, que é o meu da Rapadura, que eu diria que são três dossiês que eu fiz das três artes que eu atuo, né?
E esses três livros são três marcos, né? O cartunista, o chargista e o poeta.
Exatamente. Porque são três marcos, porque eu estava refletindo da seguinte forma: se a pessoa nunca tiver tido contato algum com o meu trabalho, através desses três livros, ela pode ter uma síntese do que é realmente a minha arte. Do que realmente o trabalho que eu faço.
Clevson, e dá pra gente dizer assim, do que você gosta mais, se é da charge, do cartoon ou da própria literatura de cordel?
Eu sou um contador de histórias, Lilia. Não importa que seja uma história em quadrinho, que seja um cartoon, uma ilustração, um texto. O meu objetivo número um é contar história. Então eu me expresso da forma que me dá vontade. Por exemplo, eu me vejo dirigindo um filme, eu me vejo atuando, declamando. De todas as maneiras que eu me expresso é para contar história.
Que bacana. Clevson, eu posso pedir para terminar esse nosso bate-papo você declamando um de seus versos?
Vou declamar um trechinho de um poema novo, que não dá para declamar todo. Chama-se Bié, o Rei da Preguiça, que diz: a preguiça é o pior dos pecados capitais. O homem vira uma mosca, piora de mais a mais. Cresci com meu pai dizendo: Meu filho, fique sabendo que quem mata um preguiçoso de fome tem lá no céu, nas mãos de Deus, um troféu, um prêmio maravilhoso. Bié era um preguiçoso que tinha no meu sertão. Sua preguiça gigante causava grande impressão. Por viver desocupado, vivia morto deitado numa fianga encardida e a mulher batalhando como louca pelejando para garantir a vida. Essa é a história de um preguiçoso que meu pai tem um amigo chamado Bié, que é muito engraçado. O cara morrendo de pena dele e da família, que estava passando privação e o rio estava transbordando e tinha muito peixe. O homem deu uma rede de pescaria para ele, uma tarrafa, né? Ele pegou e vendeu a tarrafa e comprou a mistura do almoço. Diz assim, uma tarrafa novinha um homem deu de presente. A Bié para que ele fosse pescar bem contente a mistura do almoço. Mas ele vendeu almoço à rede de pescaria e o dinheiro que apurou o desgraçado comprou mistura só para um dia. Depois voltou a passar negra necessidade e a mulher, Deus do céu, rogava por piedade. Por não ter mau coração, Bié deu a solução com a pobre e foi compassivo. E disse, esposinha amada, já que eu não presto pra nada, é melhor me enterrar vivo. A mulher desiludida achou boa solução, pensou e na vizinhança todos lhe deram razão. Marcaram então o velório com direito a foguetório, até terço foi rezado. Com excelência e festança, nosso morto encheu a pança antes de virar finado. Aí vai a história do Bié, tá entendendo? Sei que lá pela... é um poema de humor, por sinal, uma das primeiras vezes que eu declamei, estava na plateia, o nosso saudoso escritor e jornalista Audálio Dantas,
uau,
que se tornou um fã desse poema, ele gostava de pedir para eu declamar. Audálio, para quem não sabe, foi o jornalista que revelou a Carolina Maria de Jesus. Foi ele que descobriu Carolina Maria de Jesus, a grande escritora negra, né? De Quarto de Despejo.
Que bárbaro, Clebson. Que história sensacional. E o cordel maravilhoso, né? Engraçado, divertidíssimo. Tenho certeza.
É, bem extenso. Eu não quis declamar todo porque seu tempo talvez não comporte, não é?
Muito
bom.
Mas
é isso aí.
Mas já deu pra gente ter um gostinho.
É, pra sentir um gostinho, um aperitivo.
É, isso mesmo. Clebson, eu tô muito feliz com a presença dos cordelistas cearenses, com a sua presença aí na Flip. Quero desejar uma excelente programação pra você e a todos. E também agradecer você ter conversado conosco aqui no programa Autores e Ideias.
Beleza, minha querida. Muito obrigado. A Ari tá mandando um beijão aqui pra você. A Luitigard também. Aos ouvintes do programa Autores e Ideias, viu? Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez divulgar o nosso trabalho, viu?
Gratidão a você. Quem também conversa conosco é o cordelista Arievaldo Viana, que participa da Flip desde 2014. Nesta edição, por meio do convite de Maria Elizabeth Costa, que é a chefe da divisão de pesquisa do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, ele ocupa um espaço mantido pela instituição divulgando a literatura de cordel, reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro desde setembro de 2018. Arievaldo Viana, conta pra gente sobre a programação da Flip, que tá levando você, Clebson e demais cordelistas para levar a literatura de cordel nessa programação tão especial. Conta pra gente.
Pois bem, Lilian, é a terceira vez que eu venho aqui a Paraty. A primeira vez foi em 2014, eu vinha como convidado oficial da Flipinha e o patrono da feira era Milô Fernandes, então eu participei de diversas atividades, inclusive visita às escolas, um recital ao lado do poeta Fábio Sombra e também da mesa final sobre o Milô Fernandes, que foi realmente um evento muito interessante. E desde então que eu fiquei realmente encantado por essa cidade e por esse evento literário, que é um dos mais importantes do país. E esse ano nós tivemos a oportunidade de vir representando a literatura de cordel a convite do IFAM. Como você sabe, em 2018, a literatura de cordel foi reconhecida como patrimônio imaterial do povo brasileiro. E Paraty é uma cidade histórica. O centro de Paraty é todo tombado pelo IFAM. É uma cidade realmente que é um cartão postal da Costa Verde. E o IFAM tem um escritório aqui bem no centro da Praça Principal de Paraty e colocou esse espaço à disposição de cordelistas de diversos recantos do Brasil. Está vindo, como o Cleverson já falou, uma caravana de poetas nordestinos radicados em São Paulo. Vem também pessoal de Pernambuco, a Ana Ferraz, da editora Coqueiro. Vem a Jarília Reis, a doutora Paola Torres, enfim. Um monte de gente boa que trabalha com o cordel. Pessoal do Rio de Janeiro, o Erivaldo Ferreira da Silva, a Dalinha Catunda, a Anilda Figueiredo, da Academia dos Cordelistas do Crato, enfim. Nós teremos aqui pelo menos uns 20 representantes da literatura de cordel, ocupando esse espaço com recitais, com exposição de livros e folhetos e também até com shows musicais. Segundo eu soube, vai ser realmente os 4 dias de programação bastante animada aqui para todos os amantes do cordel.
Arievaldo, essa é a primeira vez que a Flip traz uma caravana de literatura de cordel. Nunca teve tanto cordelista na programação da Flip. Isso é um marco importante da gente mencionar. Como é que você vê essa dimensão da literatura de cordel ocupando um espaço privilegiado nessa que é a festa literária mais importante da literatura no país?
Realmente o cordel está obtendo um reconhecimento que já deveria ter há muito tempo, como uma expressão genuinamente nacional da nossa literatura. E acredito que iniciativas como essa do IFAM dão mais visibilidade ao cordel e mais respeito para essa arte, que de certo modo já está sendo absorvida pelas escolas. Seria bem interessante que houvesse mais absorção da literatura de cordel no meio escolar, no ambiente escolar, mas são realmente coisas que a gente vai conseguindo gradativamente, são coisas que a gente vai conquistando palmo a palmo, e o importante é não retroceder, é levar essa luta adiante e fazer com que o cordel realmente se consolide como uma das mais belas expressões literárias do povo brasileiro.
Arievaldo, esse tema da Flip de 2019 é um tema muito caro para nós, né? Principalmente os sertanejos, porque fala de Euclides da Cunha. Conta pra gente um pouquinho sobre como é que foi a sua leitura de Os Sertões, qual é a sua relação com o Euclides?
Bom, antes mesmo de ouvir falar em Euclides da Cunha, eu já sabia da existência do personagem Antônio Conselheiro. Eu ia com minha avó, quando criança, à cidade de Quixeramobim, nós passávamos em frente à casa onde morou Antônio Conselheiro, e o fato de sermos conterrâneos do grande Beato faz com que a gente tenha tido a informação sobre a sua luta, sobre as suas andanças, através da tradição oral familiar. E já adolescente, morando na cidade de Canindé, eu fui um dia à Biblioteca Pública Cruz Filho, na companhia do saudoso poeta Gonzaga Vieira, Gonzaga do Canindé, e remexendo nas estantes ali da biblioteca, deparei com um exemplar muito antigo de Os Sertões. E o Gonzaga disse, esse livro contém a história do Antônio Conselheiro. E eu fui fazer a minha primeira tentativa de leitura de Os Sertões, eu tinha uns 13 para 14 anos, e aquela linguagem muito técnica, muito rebuscada do Euclides da Cunha, me deixou assim um pouco assustado a princípio. Então o Gonzaga disse, olha, esquece essa parte da terra que é muito descritiva e é muito ligada à geografia lá de Canudos, e parte direto para os capítulos seguintes, que são o homem e a luta, né? E aí eu me empolguei realmente com o capítulo final, que trata da luta da Guerra de Canudos, e a partir de então eu passei a me interessar pelo tema, e é um tema que eu inclusive já abordei através da literatura de cordel. Como você sabe, eu fiz algumas oficinas de cordel em Quixeramobim durante a semana do Conselheiro Vivo, e a partir disso fiz um trabalho em parceria com o Bruno Paulino, que chama-se Os Milagres de Antônio Conselheiro, e tem por base o livro Capitão Jagunço, do Paulo Dantas, e também um outro, do Tenente Henrique Duque Estrada. E através dessa leitura desses livros, a gente descobriu que, segundo os relatos dos habitantes de Canudos, Conselheiro seria um milagreiro, né, um taumaturgo, e foi isso que motivou a exploração desse tema para a criação desse folheto, desse livreto, que eu também estou trazendo para fazer um lançamento aqui na Flip Paraty.
Arievaldo, e essa é uma das que eu acho, pelo menos na minha opinião, uma das grandes novidades desse teu material, do teu livro Os Milagres de Antônio Conselheiro, em parceria com Bruno Paulino, porque é uma visão diferente do Antônio Conselheiro da visão de O Sertão de Euclides da Cunha. Conta pra gente essa diferença, que eu acho que é o grande diferencial da obra e é também uma das características mais atrativas desse livro.
Então, o que é mais interessante é que o nosso relato baseia-se em depoimentos de pessoas que viveram ou que sobreviveram da Guerra de Canudos. E esses depoimentos foram recolhidos pelo Paulo Dantas, pelo professor José Calazans, enfim, são outros testemunhos, são outros olhares sobre Canudos, como, por exemplo, esse tenente Henrique Duque Estrada, que escreveu um livro em 1903 e publicou em 1904 sobre a Guerra de Canudos. Ele esteve no teatro de guerra, ele esteve à frente, inclusive, de uma tropa que fez tomada de trincheiras, que combateu dentro de Canudos. E ele chegou mesmo a ver a figura do Beato Antônio Conselheiro caminhando ao longo de uma trincheira. Ele, de posse de um binóculo, ele identificou o conselheiro, mas não conseguiu realmente manter uma aproximação. De modo que esses depoimentos, esses relatos alternativos, são importantes até como uma fonte complementar para se compreender melhor a Guerra de Canudos.
Arevaldo, eu gosto demais desse teu livro, gosto demais da forma como vocês colocam, de uma forma muito acessível para todos os públicos, a figura do Antônio Conselheiro. Isso se traduz no sucesso das oficinas que você desenvolveu no Sertão Central Cearense. E a gente pode esperar mais dessas atividades, não só aqui no Ceará, mas aí também na Flip? Conta pra gente um pouquinho sobre as atividades que você tá na programação da Flip 2019.
Então, eu vou ter uma reunião agora com o pessoal do IFAM, a professora Elizabeth Andrade, o Arthur, o Marcel, que são os encarregados aqui do escritório do IFAM. E aí a gente vai definir melhor essa programação com a presença de outros poetas, porque além dos poetas convidados, outros se agregaram espontaneamente a essas caravanas, principalmente essa que veio de São Paulo, e que realmente a gente pretende fazer algo que seja bonito e que se torne realmente um marco a partir de agora dentro da programação aqui em Paraty.
Arevaldo, para terminar, posso pedir para você também declamar um dos seus versos aqui para a gente, para Autores e Ideias?
Bem, eu vou declamar alguns trechos de um cordel que eu gosto muito, que é o Batizado do Gato. E esse folheto já virou peça de teatro, já está bem na 8ª edição e é sempre uma referência dentro da minha obra. É um folheto de apenas 8 páginas, mas que tem realmente todo esse encanto da história, né? E diz assim: depois do poder de Deus, o dinheiro é o segundo. Uma vez disse-me um velho de saber muito profundo: dinheiro e mulher bonita é quem governa esse mundo. Esse velho que me disse a sábia filosofia narrou-me mais essa história curiosa em demasia, o batizado de um gato que presenciara um dia. A dona desse felino há anos era casada e, como não tinha filhos e via contrariada, o marido deu-lhe um gato para distraí-la, coitada. Era um bichano mourisco, pelo sedoso e com brilho, nasceu de uma ninhada dentro da palha do milho, sua dona tresloucada o tratava como filho. Até nome o gato tinha, Belarmino foi chamado, Nunes Pereira da Costa, em cartório registrado, o sobrenome dos donos o bichano havia herdado. Uma criada então disse: só falta se batizar, né? Aí disseram: compravam bife e lagosta para o felino jantar, bacalhau da Noruega lhe davam para almoçar. Uma criada então disse: só falta se batizar. Ela mal fechou a boca, o dono disse apressado: sua ideia é muito boa, que plano mais acertado, vou falar com o capelão e marcar o batizado. Então quem quiser adquirir o folheto Batizado do Gato, ou mesmo o livro Baú da Gaiatice, onde se encontra também reproduzido esse texto, vai conhecer o desfecho desse cordel.
Muito bom, Arevaldo. Eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado um pouco mais dessa presença importantíssima dos cordelistas na Flip 2019. Tá registrado o nosso muito obrigado.
Muito obrigado pelo espaço, Línia. Valeu.
Eu conversei com os cordelistas Arevaldo Viana e Clevson Viana sobre a participação especialíssima da literatura de cordel na Festa Literária Internacional de Paraty, que este ano homenageia Euclides da Cunha. No próximo bloco, você confere a nossa homenagem ao jornalista Paulo Henrique Amorim, falecido no último dia 10 de um mal súbito. O autor conversou em 2015 com Autores e Ideias e é essa entrevista que você vai conferir novamente aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
Férias à vista! Oba!
quanta alegria. E o que você vai fazer nessas férias, filha?
Quero visitar a vovó, passear no rio, ir pro parque, jogar bola, pintar o set.
Então, já sei. Vamos fazer programas bem diferentes, certo?
Legal!
E se preferir ficar em casa, lendo, brincando, descansando, também pode.
Ah, eu acho que o importante é sair da rotina e aprender coisas novas, né, filha? Isso ajuda a ter um bom desempenho quando você voltar pras aulas.
Ô, pai, a gente tá falando de férias.
É, eu sei, né? Mas é durante as férias que a gente recarrega as baterias.
E depois, tem mais pique pra aprender, né?
Puxa, vou voltar ainda melhor pra escola.
Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária é também um convite musical. No próximo dia 20 será lançado o livro Divina Comédia Humana, mergulhando no universo de Dante Alighieri, Belchior e Mário Gomes. O lançamento será durante um grande sarau litero musical e também haverá microfone aberto para quem desejar ler ou recitar um poema. A programação terá também performances e um repertório musical com os principais clássicos da discografia de Belchior. As atividades são gratuitas e acontecem a partir das 16 horas no foyer do Teatro José de Alencar, Centro. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias hoje presta uma homenagem ao jornalista Paulo Henrique Amorim, falecido no último dia 10 de um mau súbito. Paulo Henrique Amorim esteve em Fortaleza em 2015 para o lançamento do seu livro O Quarto Poder, Uma Outra História, lançado no auditório João Frederico Ferreira Gomes, no anexo 2 da Assembleia Legislativa do Ceará. A obra apresenta a história dos meios de comunicação no Brasil a partir das experiências pessoais do jornalista, desde o período Getúlio Vargas até hoje, passando pelo nascimento e ascensão da Rede Globo durante a ditadura militar. Na entrevista, o jornalista não poupou críticas, e o seu bom humor, já característico, deu o tom deste nosso bate-papo. Acompanhe agora esta nossa reprise, que também é um convite à reflexão do papel do jornalismo hoje no país e do compromisso que nós, profissionais de imprensa, necessitamos ter com a verdade e a ética. Em visita à Fortaleza para o lançamento do seu livro, nós recebemos em nossos estúdios Paulo Henrique Amorim para falar sobre o seu lançamento, O Quarto Poder, Uma Outra História, publicado pela editora Edra. Paulo, o que os leitores podem esperar dessa publicação?
Lilian, é um grande prazer estar com você. Esse é um livro sobre a minha visão de como a televisão brasileira se instalou, como ela se desenvolveu, como ela se tornou o que ela é. O livro é O Quarto Poder, mas na verdade ele muitas vezes, em muitos episódios, ele se confunde com O Primeiro Poder. Ele é o primeiro poder, foi o primeiro poder, e esse livro contém algumas das minhas observações pessoais sobre alguns dos episódios da história recente do Brasil. Eu, na qualidade de repórter, eu consegui transpor para esse livro as minhas anotações pessoais como repórter, o meu testemunho de alguns episódios que vão desde uma entrevista que eu fiz com o presidente Juscelino Kubitschek, quando ele já estava fora do poder, em que ele diz que mudei a capital para Brasília por causa do Lacerda na Rádio Globo, porque o Lacerda pregava o golpe contra ele e tinha medo que os militares que ficavam estacionados no Rio de Janeiro o derrubassem. Então ele foi embora para Brasília para não ser derrubado pelos militares estacionados no Rio, na Vila Militar. Até uma última entrevista, uma última conversa que eu tive por telefone com o presidente Lula no segundo turno da segunda eleição dele, quando eu fiz um artigo no meu blog Conversa Fiada, desmontando ou explicando qual foi a patranha da montagem do Jornal Nacional que levou a eleição para o segundo turno. Quando o Jornal Nacional ignorou o desastre da Gol sobre a Amazônia, em que morreram mais de 100 brasileiros, para não despaginar o jornal e prejudicar o Lula e levar a eleição para o segundo turno. O Lula me telefonou para agradecer esse artigo no Conversa Fiada, o meu blog, e disse que ia voltar a conversar comigo assim que pudesse, não por telefone, que era um assunto muito delicado, mas queria voltar a me telefonar para discutir a criação de um marco regulatório para a televisão brasileira. E eu quero te dizer, Lilian, que eu espero esse telefonema até hoje. Ele nunca me ligou.
Paulo, são 50 anos de jornalismo.
Mais ou menos. Essa história de 50 anos de jornalismo fica dando uma ideia assim de que eu sou um centenário jornalista. É que eu comecei muito cedo.
E é um recorte temporal muito grande, desde a era Vargas, isso, passando a ditadura militar, criação...
Sim, mas eu não testemunhei o suicídio do... Quer dizer, eu testemunhei o suicídio do Vargas. Eu era criança, estava na escola pública, no Rio de Janeiro. Minha mãe me mandou comprar leite. Eu estava com a leiteira, desci a Rua Santo Amaro, Glória, para comprar leite, na esquina de Rua do Catete. E aí eu ouço no rádio da leiteria que Getúlio Vargas tinha se matado e começaram a ler a Carta Testamento. Eu estava a 2, 3 quarteirões do Palácio do Catete, com uma minha vocação inelutável de repórter. Eu deixei a leiteira na leiteria e fui para a porta do Catete. E fui ver a movimentação do Palácio do Catete. Eu vi Oswaldo Aranha entrar, eu vi o Lutero Vargas, filho do Vargas, entrar no palácio. E fiquei ali de repórter.
As impressões do menino Paulo Henrique Amorim.
É isso, começa assim. É o primeiro trecho do livro. Aqui, ó. Ai, meu Deus, cadê? Ó? Tá aqui. A primeira história que eu conto é exatamente isso. Na manhã, bem cedo, do dia 24 de agosto de 54, eu desci a Rua Santo Amaro, no Rio, com uma leiteira para comprar leite na padaria que ficava na esquina com a Rua do Catete, bem em frente ao edifício que, segundo placa na portaria, Mário de Andrade tinha vivido. Na padaria, eu vi o repórter Esso divulgar a Carta Testamento de Getúlio. Saí com a leiteira vazia às pressas e postei-me na primeira fila, com a corda do isolamento na barriga, diante do Palácio do Catete, 3 quarteirões adiante. Vi Lutero Vargas e Oswaldo Aranha chegarem. Eu tinha 11 anos.
As impressões do então jovem Paulo Henrique Amorim. Paulo, eu queria que você falasse da seleção desses fatos históricos que você organizou no livro, porque eu imagino o quanto deve ter sido difícil para você reunir esse material em fontes e buscar da sua memória também esses fatos para contemplar a publicação.
Eu tenho uma memória de elefante, uma memória desagradável muitas vezes, mas o que eu fiz foi que, depois de várias mudanças e vários apartamentos e montar e desmontar biblioteca, minha biblioteca, eu acabei conseguindo reunir em umas caixas de papelão todos os meus caderninhos de anotações. E ao longo de 1 ano e 3 meses, eu e um jornalista formado ficamos catalogando esses documentos, e como são documentos de um repórter que precisa depois usar os documentos, Eu tinha que escrever com letras legíveis.
A presença das imagens desses documentos na publicação.
Eu republiquei as anotações, que são como se fossem documentos dos bastidores de 50 anos da vida pública brasileira. Abri, por acaso, aqui numa página do dia 4 de setembro, não sei de que ano, do general Ivan Mendes, chefe do gabinete militar do governo Sarney, que disse assim para mim: "Você é brasileiro? Temos que ter a bomba atômica."
É o outro lado da mídia, da imprensa, que a gente não conhece. O curioso, falando sobre isso, é a escolha do título como epíteto, O Quarto Poder, que é uma expressão que tem uma conotação positiva, mas que, no entanto, você traz uma relação dicotômica, porque é uma mídia que você reflete criticamente. Fala pra gente.
O livro, na verdade, o desenho da capa é O Quarto Poder, mas se você prestar atenção, tem um em vermelho, que é a mesma cor que cobre o rosto do Dr. Roberto Marinho, e ele se torna o primeiro poder. Porque um dos capítulos desse livro é sobre o papel que o Roberto Marinho desempenhou no governo Sarney, em que ele foi co-presidente do Brasil.
Paulo, tu não tens dúvida ou receio em algum momento, a partir de tudo que você escreveu e compilou na publicação, em nenhum momento você ficou com receio de vir à tona? De vir à tona essas histórias.
Mas porra, Bruno, isso aqui é história. A história está aqui. Dia 18h20 de um dia em Washington, o diretor-gerente do FMI, senhor Michel Candecis, aprova o plano real do Fernando Henrique sem existir o plano Collor, sem existir o plano real. Sans hesitation, oui, favorable. Ele dizendo: eu vou apoiar o plano do Fernando Henrique. Ele não sabia qual era. E por que que ele apoiou o plano do Fernando Henrique? Por quê? Eu anotei. Porque o Fernando Henrique vendeu para ele que ia fazer um ajuste fiscal com privatização forte. Privatizar a Telebrás, o que exige uma mudança da Constituição. Privatizar a Vale do Rio Doce. Privatizar a água e o gás. Concessões do serviço público. E a joia da coroa. Tá aqui com a minha letra aqui. Aqui, veja aqui. Petrobras. Vou mudar a Constituição. Foi isso que ele ofereceu ao FMI. Antes de ser candidato oficial à presidência da República, já não era ministro da Fazenda... E não existia o plano real.
Bom, essas e outras histórias estão no livro O Quarto Poder, uma outra história publicada pela editora Edra, do jornalista Paulo Henrique Amorim, com quem eu conversei aqui com exclusividade para a Rádio FM Assembleia. Paulo, eu quero agradecer a gentileza de você ter conversado
muito
conosco.
Obrigado,
na Lilian,
foi um grande prazer. Não deixe de ler O Quarto Poder, Uma Outra História.
E depois deste nosso bate-papo com os cordelistas Clevson Viana, Arievaldo Viana e a nossa homenagem ao jornalista Paulo Henrique Amorim, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Nascido em 22 de fevereiro de 1943, Paulo Henrique Amorim estreou no jornal A Noite, em 1961. Depois foi trabalhar em Nova York como correspondente internacional da revista Realidade e, posteriormente, da revista Veja. Na televisão, passou pela extinta TV Manchete e pela TV Globo, também como correspondente internacional em Nova York. Em 1996, deixou a TV Globo e foi para a TV Bandeirantes, onde apresentou o Jornal da Band e o programa Fogo Cruzado. Depois foi para a TV Cultura. Também foi o idealizador do primeiro canal de notícias em streaming da internet brasileira, o UOL News, lançado em 2000 no UOL, portal onde ficou até 2006. Nesse mesmo ano, começou no portal IG, repetindo o formato do seu programa Conversa Afiada, então exibido na TV Cultura. Em 2003, foi contratado pela Record TV, onde apresentou o Jornal da Record, segunda edição. No ano seguinte, ajudou a criar a revista eletrônica Tudo a Ver, na mesma emissora. Em 2006, assumiu a apresentação do Domingo Espetacular, onde ficou até junho deste ano. Amorim deixa uma filha e a mulher, a jornalista Georgia Pinheiro.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.